Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Chega ao Congresso nomeação de Eduardo Gomes para o cargo de líder do governo no Congresso.
Comissão debate causas e efeitos das manchas de óleo que contaminam o litoral brasileiro.
Reforma da Previdência e PEC paralela são os destaques da próxima semana do Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O novo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, diz que a atuação dele terá como foco o diálogo.
Ele espera acelerar a aprovação de matérias consideradas importantes pelo governo, como a discussão da reforma tributária e da reforma administrativa. Reportagem de Maurício De Santi.
A mudança do líder do governo no Congresso foi formalizada pelo presidente Jair Bolsonaro em mensagem enviada ao Legislativo. Eduardo Gomes, que já era vice-líder do governo no Senado, disse que assume o cargo com o compromisso do diálogo.
Com muita serenidade, focado no diálogo e no trabalho junto aos parlamentares. E eu tenho certeza que com muita serenidade, com dedicação ao diálogo, a gente consegue a aprovação das matérias de interesse do governo ainda esse ano. Matérias importantes como a reforma da Previdência, a discussão sobre a reforma tributária. Então, estou muito confiante, me preparando para um grande trabalho.
O novo líder do governo no Congresso disse que além das reformas da Previdência e Tributária, vai trabalhar para acelerar a discussão de outras propostas defendidas pelo Palácio do Planalto, como a reforma administrativa. Eduardo Gomes enfatizou ainda que a indicação dele não significa que o MDB passará a fazer parte da base de apoio do presidente Bolsonaro, mas destacou a importância do partido para a governabilidade. O senador substitui a deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, que estava no cargo desde o início do governo.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, comentou em plenário sobre os problemas que oneram o setor produtivo e reduzem a qualidade de vida de quem vive na Amazônia Legal.
Ele citou alguns gargalos típicos da região, como a falta de saneamento básico, a internet lenta e instável, a obrigatoriedade de preservar a vegetação nativa em uma área equivalente a 80% das propriedades rurais, a infraestrutura de transporte deficiente e os impostos elevados.
Faço votos para que nós aqui no Legislativo, especialmente aqui no Senado Federal, consigamos dar uma solução política para essas questões, o que passa pela destinação de recursos para investimentos em infraestrutura e serviços e pela definição de um tratamento fiscal e tributário diferenciado que reconheça essas características, essas dificuldades, essas peculiaridades que só se encontra na Amazônia.
O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, disse que a reforma da Previdência coloca a responsabilidade pelo reequilíbrio das contas públicas do Brasil nas costas de quem menos tem condições e menos merece pagar a fatura, que é a população mais pobre e a classe trabalhadora do país.
Para ele, caso os senadores aprovem a reforma da Previdência, contribuirão para aumentar o abismo da desigualdade econômica que já envergonha o país.
Se aprovarmos a reforma da Previdência, na prática estaremos reduzindo o número de benefícios concedidos e diminuindo drasticamente os valores a serem pagos. Ou seja, com nosso aval, os aposentados que hoje estão exercendo o papel de salvar da míngua milhões de famílias brasileiras se tornarão eles próprios miseráveis.
A Comissão de Meio Ambiente debateu causas e efeitos das manchas de óleo que contaminam as praias do litoral nordestino.
Mais de 30 dias depois do incidente, ainda não há respostas claras sobre o tipo de material derramado. Mas análises preliminares indicam que são de origem venezuelana. Reportagem de Raquel Teixeira.
Já são mais de 70 cidades, 178 praias atingidas pelas manchas de óleo em 9 estados brasileiros. E o procurador da República no Rio Grande do Norte, Victor Manuel Maris, revela que esse crime ambiental tem dimensões ainda maiores.
Já foram retirados de praias nordestinas mais de 200 toneladas de bordas de óleo. Então, o que conseguimos ver de danos à fauna e à flora representam apenas uma parte do que aconteceu.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, espera a postura energética das autoridades.
Esperamos que o Brasil tenha uma postura de Estado e tome medidas que defendam o mar e nossas praias.
Dados da Marinha apontam que o produto derramado no mar tem perfil compatível com petróleo bruto, mas não corresponde ao produzido em território nacional. Também foi divulgado que estão em curso inspeções navais e patrulhamento aéreo, recolhimento e análise de amostras. Além disso, mais de 1.500 militares estão trabalhando na limpeza das praias.
A reforma da Previdência e a PEC paralela são os destaques da próxima semana do Senado. A sessão de terça-feira do plenário será dedicada à votação em segundo turno da reforma da Previdência.
Os partidos de oposição continuam mobilizados para retirar trechos da proposta, mas o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, espera que a base aliada esteja mobilizada para evitar qualquer alteração.
Já na quarta-feira, Tasso Gereissati vai apresentar o relatório da chamada PEC paralela, que inclui estados e municípios e institui a cobrança previdenciária do agronegócio exportador e de algumas entidades filantrópicas.
Ainda na quarta-feira, o Congresso Nacional voltará a se reunir em sessão conjunta. Entre os destaques da pauta estão diversos pedidos do governo de liberação de créditos. Um deles, no valor de 34,6 bilhões de reais, terá parte destinada para estados e municípios, dentro dos repasses dos recursos do excedente do pré-sal, a chamada sessão onerosa.
E antes da votação em segundo turno em plenário, a proposta da reforma da Previdência volta para a Comissão de Constituição e Justiça.
A oposição se mobiliza para tentar retirar trechos da proposta, que recebeu 12 emendas de redação que não alteram o mérito. Reportagem de Érica Christian.
Concluído o prazo de 3 sessões de discussão da reforma da Previdência, a votação em segundo turno deverá ocorrer no dia 22. Antes, a proposta voltará para a Comissão de Constituição e Justiça. A presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que já existe um acordo para a reforma ser votada na comissão e no plenário no mesmo dia.
A PEC principal já está pronta para terça-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, ser votado o relatório apenas com emendas de redação, não cabe vista, não cabe mudar relatório, portanto, dia 22, terça-feira, votar a partir das 14 horas, definitivamente, a reforma da Previdência. No plenário, no mesmo dia.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, afirmou que a oposição vai tentar retirar trechos da reforma.
Vamos apresentar os nossos destaques e emendas e vamos tentar minimizar mais uma vez os prejuízos que essa reforma produziu e está produzindo.
No primeiro turno, o Senado derrubou as mudanças no abono salarial, que seria pago apenas para quem ganha até R$ 1.364,43. Aprovada em segundo turno, a reforma será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Estão abertas inscrições para o Seminário Saúde, Transparência e Controle nas Parcerias com Organizações Sociais. O encontro será realizado nos dias 4 e 5 de novembro na sede do Tribunal de Contas da União em Brasília. O seminário também será transmitido em tempo real pela internet. O objetivo é disseminar ações, avaliações e práticas relacionadas ao processo de contratação de organizações sociais para prestação de serviços de saúde. Além do TCU, o seminário está sendo organizado pelos Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde e de Secretarias Municipais de Saúde, Controladoria Geral da União, Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde e Ministério Público Federal. Para se inscrever, acesse o site do TCU e clique no banner do evento.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.